Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2016 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julián Nebreda, pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores da companhia, Sr. Francisco Morandi, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Charles Lenzi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julián Nebreda. Por favor, Sr. Julián, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2016 da AES Eletropaulo. Me acompanha nesse call Charles Lenzi, presidente da AES Eletropaulo, Chief Operating Officer da AES Brasil, Francisco Morandi, Chief Financial Officer e VP de Relaciones con Investidores de AES Eletropaulo. Nosso VP de Asuntos Regulatorios, Sidney Simonage. Nosso VP de Comercialización de Energías, Ricardo Cirino. Nosso VP de Relaciones con Institucionales, Comunicación y Sustentabilidad, Paulo Camilo Vargas Pena. Nosso VP de Asuntos Legales y Auditoría, Pedro Bueno. Y nuestro equipo de Relaciones con Investidores. Próximo slide. Destaques de 2016. Inicio la presentación en los slides 2 como 5 destaques del segundo trimestre de 2016. En el aspecto de mercado, como vamos a mostrar en la presentación, nuestro mercado total presentó una leve queda de 0,3%, fruto del escenario actual de la economía y de los aumentos tarifarios de 2015. Gostaría de destacar aquí que esa performance muestra una recuperación en relación a los últimos trimestres por cuenta del crecimiento del consumo de las clases residencial y comercial, causado en parte por las elevadas temperaturas del mes de abril. Un tema importante y que ha sido un desafío coyuntural para el sector es el de la sobrecontratación. Fechamos ese trimestre con una sobrecontratación prevista para el año de 2016 de más de 9% sobre el nivel regulatorio de 105. Estimamos cerrar el año todo con un nivel de contratación de 114. El regulador ya presentó algunas alternativas para mitigar y reducir el impacto de la sobrecontratación para las distribuidoras. Gostaría de resaltar algunas de esas iniciativas. La primera es la celebración de acuerdos bilaterales. En ese trimestre, ya firmamos 12 acuerdos bilaterales con algunas generadoras con proyectos en atraso, postergando 16 megavatios medios equivalentes a 0,35 puntos porcentuales de contratos para enero de 2017. En esa frente, continuamos a avaliar con otras generadoras la posibilidad de nuevas postergaciones. Mantendremos ustedes informados sobre ese frente en nuestro próximo trimestre. La segunda es el inicio de los leilones o mecanismos de compensación de sobras y déficit operacionalizado por la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica. En esta última semana, tuvimos la realización de ese mecanismo de compensación. O resultado de ese leilón ainda no está refletido en nuestros números, más representa una reducción de 0,28 puntos percentuales. Destaco también que ya hay otro leilón do mecanismo de compensación agendado para este mes de agosto, no cual esperamos a participación de un volumen mayor de geradores o que resultará en una reducción ainda mayor da sobrecontratación sistémica. A tercera frente, y en aderencia a nuestra visión, la cual estivemos mucho engallados desde agosto del año pasado, es la publicación del decreto número 8.828 de 3 de agosto de 2016, alterando el decreto número 5.163 de 30 de julio de 2004, y desobligando a contratación do límite mínimo nos leilones A-1, na hipótese da sobrecontratación pela distribuidora. As duas demais frentes na esfera administrativa, que gostaria de destacar, é que está en análisis pelo regulador, xa o tratamiento da migración de consumidores libres, especificamente os chamados consumidores especiais, e a posibilidade de exportación de energía para a Argentina. Asociações, agentes e companhias estão trabalhando nessas frentes, e esperamos ter boas notícias para nossa próxima divulgação. Conforme divulgamos em fato relevante ontem, a grande parte da nossa exposição esperada para o ano 2016, ou seja, cerca de 8,25 pontos percentuais do total de 9 pontos percentuais acima do limite regulatório de repasse, é resultado da declaração compulsória do leilão A-1 e da migração dos clientes especiais ao mercado livre. Esses são fatores que fogem ao controle da companhia, devendo ser considerados como involuntários e, portanto, passíveis de repasse no próximo reajuste tarifário, conforme o previsto nas regras regulatórias vigentes. Sendo assim, eliminando essas causas, nossa sobrecontratação devida exclusivamente à redução de mercado para 2016, prevista, passa a ser de 0,75 ponto percentual. Nesse sentido, gostaria de destacar a redução expressiva do custo associado da sobrecontratação total acima do limite regulatório 205%. Na nossa última divulgação, comentamos que o custo esperado era de 320 a 375 milhões de reais. Hoje, nossa avaliação do custo total por sobre o limite regulatório reduziu significativamente para a faixa de 60 a 165 milhões de reais, menos da metade da nossa avaliação anterior. Esta redução é produto de nossa expectativa de melhora de mercado e um maior PLD para o resto do ano. Mesmo com os êxitos obtidos até agora, vamos a continuar trabalhando para reduzir nossa exposição à sobrecontratação, como objetivo de reduzir o efeito sobre nosso desempenho financeiro e o repasse do custo para nossos clientes. Em relação aos indicadores operacionais, mais precisamente em relação ao DEC e FEC, atingimos um DEC acumulado de 20,8 horas e um FEC de 7,07 vezes nesse trimestre. Fatores como eventos climáticos adversos e mudanças regulatórias que alteraram a metodologia dos critérios de expurgo contribuíram para o aumento desses indicadores em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aqui gostaria de destacar que estamos realizando um intenso programa de manutenção e de melhorias na nossa rede de distribuição, ocasionando um número considerável de interrupções programadas, o que também impacta nesses indicadores. Temos em curso um plano de ação e de investimentos para melhorar esses indicadores e trazê-los de volta aos límites regulatórios. Nosso objetivo de curto prazo é aumentar a eficácia do nosso plano, realizando mayor número de podas, manutenciones e investimentos en modernización de redes, para entrar podermos buscar eficiencia, a colear nuestros frutos o trabajo de nuestro equipo. Conforme será detallado pero Charles, a lo largo de su presentación, otros dos puntos de destaque para nuestra compañía y sector son perdas en adimplencia. Fechamos los últimos 12 meses con nuestras perdas en 9,7%, un aumento de cerca de 0,3 punto percentual acima de los límites regulatorios, que es un aumento marginal llevando en cuenta el ambiente macroeconómico actual. O escenario económico, los aumentos tarifarios están refletiendo negativamente también la inadimplencia o PCLD de las distribuidoras. Tuvimos un aumento de 56% del ticket medio de las facturas inadimplentes en relación al año pasado. En cuanto al número de consumidores inadimplentes, aumentó 18%. En esa frente, Ochoa dará mayores detalles sobre nuestra estrategia de acción para conter a inadimplencia de los nuestros consumidores. Por fin, destaco el retorno de la liquidez de la compañía, que puede ser verificado por la reducción del nivel de endividamiento de Electropaulo en ese trimestre y a mayor generación de caja. A lo largo de este trimestre tuvimos el beneficio de acumulo de un CVA pasiva que ayudó a generación de caja y trouxe nuestro endividamiento para un patamar de 3,02% de veces EBITDA. Una evaluación importante desde el fin de 2015, cuando llegamos a 3,47. Fechamos este trimestre con 1.3 billones en caja, una mejora sustancial comparado con el trimestre anterior. Nuestra intención ahora es aprovechar la mejora de nuestra situación de caja, trabajar con alternativas y avaliar opciones para mejorar nuestras condiciones de financiamiento. Paso ahora la palabra para Francisco, para dar continuidad a la presentación.
Muito obrigado, Julián. Bom dia a todos. Vamos passar para o slide número 3, onde temos a evolução do mercado nesse segundo trimestre. No segundo trimestre de 2016, tivemos uma queda de 0,3% no mercado total e 0,1% no cativo. Apesar da queda no mercado total, quando isolamos o consumo industrial do mercado cativo, temos um aumento de 1,2%, que pode ser explicado pelo aumento das temperaturas no mês de abril deste ano, que contribuiu para o maior consumo das classes residencial e comercial, que apresentaram aumento de 1,2% e 1,5%, respectivamente. A retração da classe industrial continua sendo um fator importante para o consumo na nossa área de concessão e acompanha a atual crise econômica. A atividade industrial do Estado de São Paulo retraiu 9,8% esse ano em relação ao mesmo período de 2015. Considerando o mercado realizado, as premissas macroeconômicas e redução das tarifas, nossa expectativa é de melhora do mercado da S. Eletropaulo, de forma que apresente uma redução entre 3,1% e 3,4% em relação ao ano de 2015. Esse novo nível de mercado, associado às iniciativas para mitigação do impacto da sobrecontratação, resulta em um nível de contratação da Eletropaulo de 114% no ano. Conforme o Julián já ressaltou durante a sua apresentação, contribuem para essa contratação os seguintes fatores. A contratação compulsória do limite mínimo no leilão A-1 de 2015, a migração de clientes especiais do mercado cativo para o mercado livre e, finalmente, a retração da demanda de energia em seu mercado consumidor. Ao longo desse ano, já tivemos a migração de 63 clientes para o mercado livre, dos quais 57 deles são clientes especiais. Para referência, ao longo dos 12 meses de 2015, tivemos, ao todo, 5 migrações de clientes, sendo todos eles especiais. Também, conforme mencionado pelo Julián, tanto a energia excedente, fruto da declaração compulsória do leilão A-1, quanto a migração dos clientes especiais, são involuntárias e, portanto, a sobrecontratação da S. Eletropaulo para 2016 está estimada em 105,75%. De qualquer forma, continuamos trabalhando para reduzir a sobrecontratação de energia, sendo ela involuntária ou não. No mês anterior, firmamos a negociação de 12 acordos bilaterais, reduzindo o montante de energia contratada para 2016, que contribuiu para uma redução de 0,35 pontos percentuais do nível de contratação desse ano. Continuamos avaliando as negociações de demais geradores que tivessem interesse em reduzir seus contratos. Além disso, estamos aguardando a celebração de mais reduções contratuais via o Mecanismo de Compensação de Sobras ou Déficits, MCSD, como já explicado pelo Julian. Ainda como já o Julian ressaltou em sua apresentação, mantemos conversas constantes com o regulador e com o Ministério de Minas e Energia sobre outras alternativas e soluções para a redução da sobrecontratação das distribuidoras. No seguinte slide, no slide de número 4, apresentamos os dados de receita e custo. No segundo trimestre desse ano, nossa receita operacional bruta foi de aproximadamente 5 bilhões de reais, enquanto no segundo tri de 15, a receita bruta foi de 6,3 bilhões de reais. A redução de 20% está relacionada à CVA reconhecida e acompanha a redução dos custos de parcela A, especialmente com energia. No segundo trimestre de 2015, tínhamos uma receita de CVA de quase 700 milhões de reais em função do aumento da tarifa de Itaipu e do encargo da CDE. Como vocês acompanharam, esses aumentos resultaram em uma revisão extraordinária de março do ano passado, aplicada para as distribuidoras. Já em 2016, o efeito foi contrário. Considerando que a tarifa de Itaipu e o encargo de CDE foram reduzidos para as distribuidoras no início desse ano, revistos para baixo, ficando abaixo dos custos previstos na tarifa e acumulando uma CVA passiva de cerca de 570 milhões de reais no período. No gráfico da direita, os custos totais da companhia no segundo tri de 16 totalizaram 2,4 bilhões de reais, uma redução de 21% em relação ao segundo tri de 15. Conforme mencionei, tivemos uma redução relevante com os custos de energia, que reduziram 32%. Além da tarifa de Itaipu, o término do contrato de compra de energia com a STT em 31 de dezembro de 15 também contribuiu para essa variação. Os encargos de uso da rede e transmissão reduziram 18% em função do menor despacho fora da ordem de mérito, que resulta em um menor encargo de ESS. No entanto, tivemos um crescimento na linha das despesas operativas, que vou detalhar no próximo slide, no slide de número 5. Lá conseguimos observar o efeito da evolução dos custos operacionais da companhia. Custos totais apresentaram um crescimento de 29%. Previdência privada apresentou uma variação praticamente flat, assim como contingências, multas e outros. Dentre os custos não gerenciáveis, a PCLD foi a que mais chamou a atenção e vou abordá-la mais para frente. Partindo então para a variação de PMC ou gerenciável, ao inflacionar os custos de pessoal, materiais, serviços e outros do segundo tri de 15 para mostrar a variação real, o aumento de 23% está relacionada principalmente ao plano de recuperação dos indicadores de qualidade. Nesse trimestre, o plano correspondeu a 42 milhões de reais, sendo 13 milhões de reais com pessoal e outros 29 milhões de reais com materiais e serviços. Reforço que o nosso objetivo hoje é investir em ações que possam reduzir os indicadores de DEC e FEC aos níveis regulatórios. Desde o fim do ano passado, contratamos 960 pessoas adicionais com foco no atendimento de emergência, assim como estamos realizando um maior volume de podas e manutenções na nossa rede. As multas de DIC, FIC e DIMIC apresentaram um aumento de 10 milhões de reais, ou 75%, ao compararmos o reportado no segundo tri de 15. Tal aumento ocorreu devido aos maiores índices de DEC e FEC apresentados nesse trimestre. Passando para os seguintes slides, os slides número 6, temos a evolução do EBITDA trimestre contra trimestre. O EBITDA reportado no segundo tri de 16 de 191 milhões de reais e de R$ 235 mil no segundo tri de 15. Lembrando que o EBITDA do segundo tri de 15 reflete a reapresentação dos resultados de 15, que passou dos R$ 217 milhões que havíamos reportado no ano passado para os R$ 235 milhões que temos no gráfico. Tirando as despesas de previdência privada e a receita de R$ 43 milhões que tivemos no segundo tri referente ao ativo possivelmente inexistente que recuperamos até julho, chegamos a uma variação de EBITDA ajustado de menos 27%. Temos aqui um efeito positivo de R$ 53 milhões de tarifa e mercado, refletindo os aumentos tarifários de 2015, mas também os efeitos da sobrecontratação. Considerando que a natureza de parte significativa de nossa sobrecontratação é fruto do leilão a menos um e da migração de clientes, na nossa visão, a nossa sobrecontratação é involuntária. Assim, realizamos nesse semestre a reversão de R$ 42 milhões do que havíamos reportado no primeiro trimestre de 2016, descontada da sobrecontratação referente aos 0,75 pontos percentuais no valor de R$ 8,2 milhões, que, como mencionei anteriormente, está sendo tratada como voluntária. Adicionalmente, com base na mudança de cálculo do preço médio das distribuidoras, que deixa de incluir o risco hidrológico, a ANEEL reconheceu, no reajuste tarifário desse ano, um ganho de sobrecontratação de 2015 maior que previsto inicialmente pela companhia. Dessa forma, pudemos reconhecer nesse trimestre um ganho de R$ 16 milhões referente à sobrecontratação de 2015. Assim, ao somarmos a reversão do primeiro tri no valor de R$ 42 milhões, o ganho do recálculo de 2015, registrado no segundo tri de 2016, no valor de R$ 16 milhões, o efeito negativo dos 0,75 pontos percentuais da sobrecontratação no primeiro e segundo tri de 8,2 milhões e subtraindo o ganho de R$ 49 milhões registrado no segundo tri de 15, o efeito total da sobrecontratação no EBITDA é de pouco menos de R$ 1 milhão. Conforme comentei no slide anterior, tivemos como principal efeito negativo o aumento do PMSO gerenciável, que, entre outros motivos, vem da inflação acumulada nos últimos 12 meses e do plano de recuperação dos indicadores de qualidade. Gostaria de mencionar agora o aumento de R$ 57 milhões, ou 162% da PCLD. Nosso índice de inadimplência ainda vem refletindo os aumentos tarifários de 2015. Ao compararmos o número de clientes inadimplentes dos trimestres, tivemos um aumento de 18%, enquanto a fatura média daqueles que estão inadimplentes aumentou 56%. O aumento tarifário tem e teve um impacto importante em PCLD por pressionar a capacidade de pagamento dos nossos consumidores, especialmente em um momento de crise. Em média, 50% dos clientes inadimplentes das distribuidoras são de baixa renda, que é uma classe expressiva na nossa área de concessão. Para evitar que o nível de inadimplência continue elevado, nosso time de corte e cobrança tem intensificado as ações, mas além disso estamos montando uma estratégia mais eficaz e com resultados de médio e longo prazo. Como falamos no trimestre anterior, no fim do ano passado iniciamos a mudança de estratégia para focar mais nos clientes inadimplentes com ticket médio mais elevado. Agora, nessa nova fase, estamos trabalhando com uma estratégia mais segmentada, onde implementamos medidas que surgirão mais efeito com base na atenção, classe e característica dos clientes. Nossa intenção é de fidelizar nossos clientes e trabalhar para que eles consigam manter suas contas em dia. Agora, indo para o próximo slide, o slide número 7, apresentamos um lucro líquido no segundo trimestre de R$ 3,5 milhões, versus um lucro líquido no segundo trimestre do ano anterior de R$ 48,5 milhões. Essa variação ocorre principalmente pelo efeito negativo de R$ 68 milhões de despesas operacionais e o efeito negativo de R$ 30 milhões do resultado financeiro, em função principalmente de maiores despesas com encargos de dívidas. Dentre as variações positivas, destaco o efeito positivo de mercado e tarifa no período de R$ 35 milhões, que já considera os efeitos da sobrecontratação que comentei no slide anterior. O impacto favorável de R$ 18,1 milhões com a depreciação que tivemos nesse semestre e resultado de uma despesa adicional não recorrente do segundo tri de 15, em preparação da nossa base de remuneração regulatória para o quarto ciclo de revisão tarifária. No próximo slide, acompanhamos o desempenho do fluxo de caixa desse trimestre em comparação com o segundo trimestre do ano anterior. Tivemos um aumento de R$ 1,1 bilhões na caixa operacional da companhia comparando ao trimestre anterior, e isso ocorreu devido ao efeito positivo de R$ 343 milhões de uma melhora na arrecadação líquida, R$ 233 milhões dos menores gastos com encargos sectoriais, sendo eles principalmente a queda nas despesas com CDE, e também aos menores gastos de energia, no valor de R$ 571 milhões, devido ao fim do PPA com a Tietê e da queda na tarifa de energia de Itaipu. Destaco também o maior investimento na ordem de R$ 41 milhões, comparado ao segundo tri de 2015, e maior custo com as despesas com fundo de pensão. Como podem recordar, em 2014, negociamos um prazo de 2 anos para o não pagamento do principal da dívida com a Fundação CESP e pagamos somente os juros de abril de 2014 até o término do prazo em abril desse ano. Esse aumento do desembolso para cobrir a amortização do principal passa então a ser algo recorrente daqui em diante. Passando agora para o slide de número 9, podemos analisar o perfil de nossa dívida. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida no segundo tri de 2016 foi de R$ 3,7 bilhões, o que representa uma redução de 3% em relação ao segundo trimestre de 2015. Mesmo com o aumento da dívida bruta em função da realização das emissões de debêntures em 2015, que juntas somaram R$ 910 milhões, o endividamento líquido da companhia foi reduzido devido, principalmente, ao aumento em R$ 602 milhões nas disponibilidades. Nosso nível da alavancagem fechou o segundo trimestre com a relação dívida líquida e EBITDA ajustado de 3,02 vezes, ficando abaixo do limite de 3,5 vezes prevista nos nossos contratos de covenants. Importante ressaltar que nesse trimestre, a caixa da companhia foi beneficiada pela diminuição de nosso saldo de CBA. Como podem lembrar, encerramos o ano de 2015 com um saldo acumulado de CBA a receber de R$ 1,3 bilhões e hoje temos um saldo a pagar de R$ 138 milhões. Considerando a atual posição de caixa da companhia, nossa intenção agora é de trabalhar com alternativas e avaliar opções para a melhora das nossas condições de financiamento futuros. Apresentamos para você no gráfico à direita o cronograma de amortização da dívida com vencimentos distribuídos até 2028 e o aumento da taxa efetiva refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Passo agora a palavra ao Charles Lenzi, que abordará os temas de investimento e aspectos operacionais da companhia nesse trimestre. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Muito bom dia a todos. No slide 10, apresento a vocês os investimentos que a Eletropaulo realizou nesse trimestre, atingindo um total de R$ 175 milhões, valor este 25% superior ao investimento realizado no segundo trimestre do ano de 2015. Desse total, R$ 57,2 milhões de reais foram destinados para a confiabilidade operacional, buscando reduzir as ocorrências na rede elétrica, melhorar a continuidade do fornecimento de energia e modernizar a nossa rede de distribuição. Outros R$ 42,2 milhões foram destinados para o serviço ao cliente, investindo na conexão de novos consumidores e clientes, regularizando os consumidores com ligações irregulares. Para o ciclo de 2016 a 2020, planejamos investir mais de 3,5 bilhões de reais, visando assegurar a qualidade e a confiabilidade do nosso sistema elétrico. Passando para o slide número 11, apresentamos a todos os nossos indicadores de qualidade para o período. Nos últimos 12 meses, o nosso DEC estimado atingiu um valor de 20,8 horas, enquanto a frequência de interrupção atingiu 7,07 vezes. Quando comparamos os indicadores com o mesmo período de 2015, observamos uma piora de 13% e 31%, respectivamente. No entanto, alguns fatores contribuem para esses aumentos, além dos eventos climáticos adversos já mencionados. Como parte do plano de recuperação desses indicadores, já mencionados pelo Francisco e pelo Julian, estamos realizando um programa de investimentos que abrange um conjunto de ações voltadas para ampliar o grau de modernização e automação de nossas redes de distribuição, além de estabelecer um número maior de manutenções preventivas, o que corresponde a um aumento de mais de 160% no trimestre contra trimestre. Essas manutenções requerem, em muitas ocasiões, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que acaba impactando negativamente o cálculo de ambos os indicadores. O programa de manutenções é necessário para garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema elétrico, o que vai impactar positivamente esses indicadores ao longo do tempo. A boa notícia é que os indicadores já estão respondendo a essas intervenções na rede, apresentando melhora ao longo de 2016. Desde dezembro de 2015, o DEC da Eletropaulo reduziu 12%, principalmente em função das melhorias obtidas nos tempos de resposta das nossas equipes, que tiveram uma redução de 19% no período. Outro fator importante que temos é a mudança na metodologia de expurgo dos indicadores. Desde janeiro deste ano, a ANEEL estabeleceu condições mais restritivas para os critérios de expurgo relacionados a eventos climáticos. Antes de passar para o próximo slide, gostaria de deixar claro que continuamos trabalhando de forma determinada para melhorar a qualidade de nossos serviços e, consequentemente, fazer com que nossos indicadores atinjam os limites regulatórios. Estamos focando hoje na busca por maior eficácia e produtividade e ações para melhorar a infraestrutura da nossa rede, melhorando nossos processos operacionais, fortalecendo os nossos canais de relacionamento, a fim de proporcionar aos nossos clientes uma melhor qualidade no serviço que prestamos. Passamos então para o slide número 12, onde vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,66%, com aumento de 0,39 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior e 0,26 pontos percentuais acima da referência estabelecida pela ANEEL. Apesar da redução em perdas técnicas no segundo trimestre de 2016, registramos um aumento nas perdas comerciais de apenas 0,86 pontos percentuais, mesmo com um cenário econômico adverso e com os aumentos tarifários de 2015. Ressaltamos que manteremos todo o esforço possível para combater o crescimento de perdas em nossa área de concessão. Realizamos, nesse trimestre, 103 mil inspeções e identificamos mais de 20 mil instalações irregulares. As inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram também regularizar mais de 11 mil ligações no segundo trimestre do ano. Nesse trimestre, nossas iniciativas de combate contra as perdas contribuíram em 160 gigawatt-hora de energia adicionada, o que corresponde a aproximadamente 68 milhões de reais de contribuição no resultado da companhia. Antes de passar a palavra para o Julian, eu gostaria de dividir com vocês a nossa estratégia de contenção da PCLD. No primeiro trimestre de 2006, conforme anunciamos, nossa estratégia foi bastante mais focada naquelas ações nos clientes com maior ticket médio que tinham reflexo mais significativo na PCLD. Agora, como uma segunda etapa de nossa estratégia, estaremos incorporando novos processos e soluções tecnológicas que nos permitirão uma melhor gestão da carteira de clientes. Isso possibilitará ganhos de eficiência e aumento da nossa capacidade operacional e gerencial para enfrentarmos essa situação. Passo agora de volta a palavra ao Julian para suas considerações finais. Muito obrigado.
Obrigado, Charles. E passando ao próximo slide, concluyo a apresentação de hoje retomando cinco destaques que apresentei no início. Nosso mercado este trimestre apresentou aumento no consumo de 1,2% na classe residencial e de 1,5% na classe comercial, em parte explicado pelas temperaturas mais altas em abril. Como comentei no início da minha apresentação, revalidamos a nossa expectativa do mercado, que deve fechar o ano com uma redução de entre 3,1% e 3,4%, como reflexo das perspectivas macroeconômicas e redução recente das nossas tarifas. Essa é uma melhora relevante da nossa visão do desempenho do nosso mercado para o resto do ano. Conforme mencionei mais cedo, estamos trabalhando diariamente como regulador buscando formas de reduzir ao máximo o risco da sobrecontratação de energia da Eletropaulo. Tivemos os dois acordos bilaterais esse trimestre que contribuíram com 0,35% do nível de contratação e vamos a dar continuidade nas conversas com os demais geradores atrasados. Vamos a participar dos próximos mecanismos de compensação e continuar as conversas sobre as demais soluções apresentadas, sendo a sobrecontratação do A-1 e da migração dos clientes especiais involuntária, a estimativa de sobrecontratação voluntária para 2016 é de 0,75 pontos percentuais. Conforme o fato relevante de ontem, essa sobrecontratação deve apresentar um impacto de entre 5 e 14 milhões no EBITDA do ano. Até o momento, os nossos indicadores de qualidade de Equifec ainda está acima do limite regulatório. Temos um plano de investimento e melhoras em curso, com ações voltadas para a modernização e automatização da nossa rede, além de um intenso plano de manutenção preventiva. O trabalho que o nosso time operacional vem realizando agora é muito importante e produzirá resultados significativos ao longo do tempo, reduzindo a frequência e a duração das interrupções, ampliando o nível de qualidade percebida por nossos clientes. Aumento das perdas não técnicas no trimestre foi marginal e é reflexo das condições macroeconômicas do país e dos aumentos tarifários. Estamos com um plano de ação também nessa frente para identificar essas irregularidades de forma mais eficaz e regularizá-las para colocar o nível de perdas totais em patamares compatíveis com o nível de perdas estabelecido pelo regulador. Em relação ao PCLD, como Charles comentou, iniciamos uma nova fase de nossa estratégia de atuação. Agora iniciamos um plano de transformação com foco na fidelização do cliente, eficiência operacional e capacidade organizacional. No último destaque, temos a liquidez de Eletropaulo, que tem apresentado uma melhora importante neste ano. A CVA passiva acumulada desde o início de janeiro foi muito importante para a nossa caixa. Essa situação nos possibilita avaliar condições e alternativas para melhorar as nossas condições de financiamento. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, passo a palavra a Pedro Bueno para que fará alguns updates em relação ao caso CETEPI Electrobras. Pedro, por favor.
Obrigado, Julián. Muito bem. Nós tivemos aqui os últimos andamentos, foi que a Eletrobras, ela peticionou ao juiz solicitando que o perito calculasse o valor da dívida, uma vez que ela não tem certeza exatamente de quanto estamos falando. Nesse sentido, a Eletropaulo, ela peticionou igualmente, dizendo que ela não se opõe ao cálculo da dívida, contudo, os critérios devem ser estabelecidos pela juíza, uma vez que envolvem questões jurídicas. E nessa própria petição também, a Eletropaulo, ela esclareceu também e arguiu de que não caberiam juros moratórios, uma vez que ainda não está definido quem é o responsável por essa dívida. A Eletrobras, ela contra-argumentou, dizendo basicamente que ela discorda, tá, dos critérios apresentados e que, portanto, isso tem que ser calculado pelo próprio perito e tão somente. A juíza ainda não se manifestou sobre as respectivas petições. Portanto, acredito que uma manifestação a respeito deva ocorrer ao longo desse mês ou no próximo mês, e uma decisão de primeira instância no mérito, acredito que talvez em outubro, não antes disso. Adicionalmente, em termos de atualização também, queria informar que na ação que a CETEP ela havia proposto contra a Eletrobras e a Eletropaulo em 2008, uma ação declaratória que objetivava ver declarada a sua, digamos assim, a sua não responsabilidade por esta dívida, ela teve no passado, já tinha tido no passado, uma decisão desfavorável de mérito, na qual determinou-se a extinção da ação, ela recorreu com embargos de declaração, e esses embargos foram recentemente também rejeitados sob o argumento de que essa responsabilidade está determinada na ação principal. Ou seja, então, obviamente que a CETEP ela havia tentado encurtar o caminho e ela não teve sucesso nessa empreitada. Acho que é importante, em função da relevância do caso e principalmente pelos constantes questionamentos dos analistas, investidores, gostaria de repassar alguns pontos aqui que são curiosos com relação ao nosso caso. Ou seja, quando houve pela época em que ocorreu a cisão, foram transferidos exatamente R$ 4,00. O que eram esses R$ 4,00? Esses R$ 4,00 correspondiam o montante do principal da dívida e também a parcela da correção monetária correspondente à periodicidade anual. Muito bem. Por que foi feita somente uma provisão deste valor? Porque a administração, à época, entendia que se havia alguma chance de perda, ela se referia exclusivamente sobre os R$ 4,00. E os R$ 4,00, e com toda a provisão, ela é incerta. E por que também foi consignada uma nota explicativa? Justamente para explicar que, por ser incerta, estava sujeita, portanto, a alterações, como se comprovou, ou seja, o valor de R$ 4,00 atualizado, você tem um valor gigantesco por trás, que honestamente até hoje me foge a compreensão como é que a Eletrobras chegou num montante de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Eu acho que isso também fica corroborado com esse pedido dela de cálculo do valor da dívida. E um fato interessante também que eu vim repassando todos os documentos, enfim, todo o processo, é que se a CETEP, a época é PTE, ela tinha tanta certeza que ela era responsável tão somente por R$ 4,00, aquilo seria um conto a pagar, não seria uma provisão. E tem um exemplo também muito bom nesse sentido. Se ela fosse seguir esta lógica, então, na provisão que havia no balanço, na época da cisão, para liquidação das obrigações com a Fundação CESP, ela teria um valor líquido e certo. E você pode ver que, se você comparar o valor da provisão que foi transferida à época com o valor da provisão hoje, com que ela arca, é muito superior. Então, ou seja, não existe coerência. E rebatendo no velho princípio geral do direito, o acessório sim segue o principal. Tá? Não existe lógica alguma na sua dissociação. E, portanto, ela alega que, muito bem, foi um erro. Sim, um erro um ano depois. Um ano depois, um erro cometido pela mesma administração, mesmos contadores, mesmos auditores, antes e pós-cisão. E, além do mais, está acostado aos autos uma declaração do auditor dizendo que a responsabilidade é que toda a dívida foi integralmente repassada para a EPT, atual CETEP. Então, o que realmente eu acho que são fatos importantes para serem repassados, porque o se vê efetivamente é a Eletrobras como a responsável por isso. Ou seja, responsável, nós entendemos que não somos responsáveis pela clareza dos fatos que estão acostados, que foram apresentados nas nossas petições. Mas aí os senhores podem dizer, ok, mas existe um laudo, onde esse laudo, ele conclui que a responsabilidade é da Eletropaulo. Obviamente que seu laudo é totalmente esdrúxulo, totalmente sem fundamento, que não resiste ao primeiro questionamento de um bom contador. Isso tão é verdade que nós temos aqui, nós juntamos um laudo do provisor Eliseu Martins, que eu considero uma das maiores autoridades em contabilidade, onde ele, de uma forma absolutamente cristalina, explica o que é a diferença de provisão, passivo contingente, e que não existe lógica alguma o tratamento que está sendo dado pela CETEP, ou mesmo a conclusão que o perito chegou. Então, são esses pontos que eu gostaria de reforçar, deixar claro. Eu sei que é um caso que sempre gera bastante ansiedade, mesmo porque no último call de resultados eu havia dito que provavelmente nós teríamos uma decisão de primeira instância por volta do mês de agosto, o que, mais uma vez, eu errei, porque eu sempre falo, era maio. Não, agora é agosto. Mas, de fato, o processo, ou seja, é um processo que caminha, tem várias variantes que vão acontecendo ao longo do tempo, e é normal. Portanto, é isso que eu tinha para falar e fico, portanto, aberto a perguntas, esclarecimentos necessários.
Obrigado, Pedro. Acho que sua explicação sobre a incerteza do monto do litígio, em primeiro lugar, e a certeza nossa que a dívida não fica com a Eletropaulo é muito importante para o esclarecimento com nossos inversionistas. Obrigado. Com isso, inicio agora a sessão de perguntas e respostas, nos colocando à disposição para atender qualquer questionamento que vocês todos possam ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Kaique Vasconcelos, Citigroup.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo call. É só voltar nessa questão de custos, a gente viu um aumento realmente bastante forte nesse trimestre. O que a gente pode esperar nos próximos trimestres? Mais uma linha nesse nível também. E também foi mencionado no call que parte desse aumento é para melhorar indicador de qualidade, que foi muito bem abordado na apresentação. Então, se pudessem passar também uma expectativa de qual que vai ser, de fato, a melhor nesses indicadores da ECFEC, e se tem uma meta de para quando isso deve voltar para o regulatório, e também de como que isso vai impactar as penalidades olhando daqui para frente. Se a gente vai ver um nível mais recorrente do primeiro, segundo, tri esse ano, qual vai ser o nível recorrente para frente. Muito obrigado.
Obrigado, Kaique. Francisco pode falar de nossa visão de custos para mais adelante e logo Charles de los tempos de recuperação dos indicadores operativos.
Kaique, bom dia, tudo bem?
Acho que interessante.
Ótimo. Em termos de custos, como já mencionamos, a gente fez a contratação de 960 eletricistas, isso tem impactado o tema de custo, junto com a inadimplência e o incremento de multa regulatória derivada do esforço que estamos tendo para trazer de volta os indicadores de qualidade. A gente acredita que no futuro alguns desses custos podem ser revisados devido ao tipo de processo que o time operativo vai seguir em termos de turma multitarefa e algumas outras opções para potencialmente reduzir alguns terceirizados e fazer mais trabalho com mão de obra própria. Agora, nesse momento, a gente não tá oferecendo nenhum guidance em termos de nossa projeção de PMSO do longo prazo. Charles?
Bom dia, Kaique. Obrigado pela pergunta. Com relação aos indicadores da ECFEC, nós estamos desenvolvendo, desde o final do ano passado, um plano de manutenção preventiva, modernização e automação muito forte na rede da Eletropaulo. As ações que nós estamos fazendo, elas estão acontecendo de acordo com o planejado. Tivemos no primeiro semestre desse ano alguns eventos climáticos que acabam de uma certa forma impactando, né, esses indicadores, mas a gente tem observado já desde o final de 2015, mais especificamente a partir de janeiro, uma constante melhora, principalmente no tempo de resposta, fruto, né, da quantidade de pessoas que foram contratadas e da mobilização que nós fizemos em relação aos atendimentos de emergência. E ao longo do tempo a gente tem percebido também melhoras na parte já da frequência de interrupções, na medida em que hoje a gente já tem uma sinalização de que o FEC, vamos dizer assim, não programado, já começa a dar sinais de redução. É importante a gente destacar que esse plano de investimentos e de manutenções e melhorias na rede, ele acaba também muitas vezes impactando o próprio indicador, na medida em que, para executar algumas obras, eu preciso fazer alguns desligamentos. E isso, vamos dizer assim, também faz parte, vamos dizer assim, dessa estratégia. O que a gente observa é uma melhora já nesses indicadores. Temos a convicção que a partir do segundo semestre ainda teremos bons resultados com relação a isso. E ao longo do no médio e no longo prazo, esses indicadores voltarão aos limites regulatórios.
Tá, Jorge, obrigado.
Obrigado, Kaique.
A próxima pergunta vem de Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas em relação à questão das provisões para a sobrecontratação. A primeira é, essa nova estimativa que vocês publicaram, queria ter só certeza de uma coisa. A mudança no valor da perda potencial, ela foi somente influenciada pela melhor expectativa de demanda e melhor expectativa de PLD, ou ela também já reflete essa questão da sobrecontratação involuntária, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, em relação, vocês citam também no comentário, esse decreto que o governo publicou essa semana. Eu queria saber se vocês já têm certeza de que esse decreto afeta os contratos do A-1 do ano passado, ou se não, ou se, em teoria, ou se já dá para ter com certeza, se não dá para ter certeza, se ele é válido só para futuros contratos de A-1 nessa questão da declaração da necessidade de energia. Obrigado.
Obrigado, Vinicio. Voy a pedirle a Sidney que fale sobre el efecto del nuevo decreto sobre las leyes A-1 y luego podemos dar una explicación más sobre la nuestra visión de la sobrecontratación para el resto de año.
Isso. Bom dia a todos. O decreto que foi publicado ontem, ele tem efeito para os leilões futuros, essa obrigação, então ela não retroage. O que ocorre até 2011, não existia essa obrigação, ela passou a existir e agora o decreto retira novamente a obrigação. Esse é o entendimento do decreto. Então, futuramente, a distribuidora, quando ela se vê numa condição de sobrecontratação, ela não precisa declarar o limite mínimo de 96% do montante de reposição. E isso é importante destacar, que isso reforça o nosso entendimento. É como eu disse, não era obrigado, passou a ser obrigado por um curto período de tempo e deixou de sê-lo. Então, isso só reforça o nosso entendimento de que a sobrecontratação decorrente dessa declaração, ela é involuntária, porque nós não tínhamos como evitá-la.
Obrigado, Sidney. Con respecto a nuestra estimativa del costo de la sobrecontratación para el resto del año, nos revisamos la falla a un costo entre 60 y 165 millones de reales. Y esencialmente es el costo de toda sobrecontratación por sobre los 105%, tanto la voluntaria como no voluntaria. Y solamente está afectado por la mejora que vemos en nuestro mercado durante la demanda para el resto del año y un aumento del PLD que va a dar, que es lo que realmente da la falla de crecimiento. So, los 60, 165 es la exposición total de la compañía a la sobrecontratación, lo cual nuestra visión es que la mayoría es involuntaria que va a poder hacer, va a repasar los clientes más. El monto total son 260, 260.
Factores mercado y PLD.
Tiene mercado y PLD como principales o únicos factores de mudanza.
Então, tá bom. Então, só para ficar claro aqui, quer dizer, versus a estimativa que a gente tinha anterior, são três elementos, né? O número um é melhor mercado, número dois, maior estimativa de PLD, e número três, uma visão diferente em relação ao que vocês tinham no trimestre passado em relação ao que é involuntário. É isso, né?
Mas la falla de 60, 165 incluye todo.
tudo bem.
Tanto a voluntária como a não voluntária.
Tá bom. Não, tudo bem. Tá claro. Obrigado.
Inclui as duas.
E... Ok, obrigado.
Obrigado, Vinícius.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta, duas perguntas, na verdade. A primeira em relação à disputa com a Eletrobras, só para ficar claro o entendimento, quando vocês falam que pode ter uma decisão de primeira instância em outubro, significa que em outubro já teria um valor calculado pelo perito ou pelo juiz? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é em relação à geração de caixa da companhia, né? Você teve um ganho muito grande aí de ativos regulatórios nesse trimestre, mas quando você exclui esse efeito, a geração de caixa foi bem negativa. Eu queria entender quando vocês esperam que a empresa, em base recorrente, vai reportar uma geração de caixa positiva. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Eu vou pedir a Pedro que dê um...
Marcelo, não, está correto. Ou seja, em outubro, ou seja, antes da decisão de mérito, sim, já terá sido definido qual o valor da dívida.
Francisco, você pode falar...
Claro, claro. Marcelo, bom dia. Em termos de nossa visão de fluxo de caixa, como já mencionamos, bem reforçada pelo retorno da CVA, isso ajudou a posição de caixa da companhia, o fechamento do trimestre. Sem dúvida, a posição de caixa tem sido afetada também pelo aumento de algumas das despesas operativas. Nós não estamos, nesse momento, passando uma projeção de fluxo de caixa para os próximos trimestres.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, lembrando que queira fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Julián para as considerações finais.
Bom, obrigado com todos vocês. Eu gostaria de agradecer sua participação no nosso call e... Francisco e nossa equipe de relação com investidores, continuamos a sua disposição, e eu também, à disposição de qualquer dúvida e falar sobre os resultados da companhia durante o resto do trimestre. Obrigado a todos, bom dia.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.